Olá, você está ouvindo o Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP-SENAR Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as notícias que estarão nas páginas da próxima edição do Boletim Informativo, que é a nossa revista semanal. Eu gostaria de falar essa semana do boletim número 1496. E antes de falar das notícias que ele está trazendo, eu queria cumprimentar aqui o pessoal da bancada, começando pelo nosso convidado especial, o Dr. Ronei Volpe, que é diretor do Fundepec, já foi superintendente do Senar, já foi coordenador da Aliança Láctea. Ronei, tudo bem com você?
Sim. Fui coordenador agora.
É rotativo?
É rotativo essa coordenação. Hoje está com Santa Catarina, passando para o Rio Grande do Sul e só no final do ano que vem que volta para o Paraná.
Maravilha! Então estamos aqui hoje com o seu Ronei, estamos aqui com o jornalista Carlos Guimarães. Tudo bem, Carlos?
Oi, André, tudo bem? Boa tarde a todos os parceiros aí de bancada.
E também com a Bruna Fioroni.
Olá, André. Olá, parceiros de bancada. Olá para quem está nos ouvindo.
Então, a capa desse boletim, ela traz, vamos dizer assim, a consolidação de um trabalho que vem de muito tempo, que é a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na Assembleia Legislativa no último dia 15 de outubro, para, de fato, dar o start aí da etapa final para que o Paraná se torne livre da febre aftosa sem vacinação. Ronei, a gente sabe que essa é uma história que vem lá de trás, né? Que não é de um dia para o outro que o Paraná consegue um status sanitário como esse. Esse evento da última terça-feira, vamos dizer assim, está encerrando esse processo ou ainda tem mais chão pela frente?
Ele está numa fase final de reconhecimento internacional do livre da doença, porém esse processo não acaba nunca.
Como assim?
Ele começou há praticamente 50 anos atrás, no final da década de 60, quando se iniciou no Paraná as campanhas de combate à febre aftosa. Naquela época, a febre aftosa era uma tragédia em termos de saúde da população bovina, principalmente, mas também atingindo suínos e todos os animais bipartidos, de casco bipartido. Ao longo do tempo, com a evolução do serviço veterinário, da tecnologia, da melhoria das vacinas, nós viemos ganhando terreno e agora já há vários anos, não só o Paraná, mas o Brasil inteiro, está sem circulação viral e reconhecido pela OIE como livre da aftosa com vacinação. O passo final, o melhor status, vamos dizer, com relação à doença, é então o reconhecimento de livre sem vacinação. Isso é, além da questão da aftosa, isso significa que ela é uma doença emblemática para o país e principalmente econômica no aspecto de mercado internacional, e mais do que tudo, o reconhecimento de livre sem vacinação significa o reconhecimento de que o Estado tem um serviço de defesa sanitário forte, robusto, competente, atualizado, e que tem principalmente também uma integração forte entre setor privado e setor público, porque quem realmente promove a defesa sanitária, e que é importante os nossos companheiros produtores entenderem isso, quem realmente promove a defesa sanitária, seja de qualquer doença, animal ou vegetal, é o produtor.
É
dentro da porteira. O que o governo faz é normatizar, é orientar, é fiscalizar, ou de repente até punir se for necessário. Mas quem efetivamente faz defesa é o setor privado.
É até isso que eu queria perguntar para o senhor, Ronei. Qual foi o papel da iniciativa privada nesse processo?
Bem, nós estamos vindo há mais de 20 anos investindo em defesa sanitária, promovendo ações tanto de qualificação dos produtores. Nós temos um Senar que trabalha nisso na sua missão de formação profissional, mas também principalmente de cutucar o Estado, fazer com que o Estado se estruture para isso, promovendo ações de acompanhamento diuturno disso, participando há mais de 20 anos de todas as reuniões da COSALFA, que é a Comissão Sul-Americana de Erradicação da Febre Aftosa, das reuniões e assembleias da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, para que nós acompanhamos, então, que nós temos temos esse processo todo que vai mais de 20 anos e com investimentos bastante fortes, bastante grandes do sistema FAEP para que isso acontecesse.
E a gente sempre tem a impressão, né, quando se fala em febre aftosa, que a gente está falando de bovinos, né? Mas aqui no Paraná, no nosso caso, em que a produção de carne bovina assim, não é o carro-chefe da nossa economia, não é esse setor que vai se beneficiar, né? Aqui no Paraná vai beneficiar muito a cadeia de suínos e até de aves, né, Sr. Rolim?
Com certeza. O primeiro beneficiado em termos de comércio é a suinocultura, é a cadeia suína, porque ela é extremamente importante para o Paraná como para os outros estados do sul brasileiro. Por que falando de aftosa, você vê sempre bovinos? Porque bovino é a... Bovino e bubalino são as espécies que são vacinadas. As outras espécies são como suínos, caprinos, ovinos. Eles são suscetíveis à doença, mas não cabe a vacinação. Por isso que se direciona, então, sempre essa questão com bovinos. E quando eu falei que o processo não acaba nunca, o que nós temos pela frente agora a finalização desse reconhecimento. A gente pode colocar isso como, assim, de uma forma bastante didática, quatro passos ainda que estamos seguindo. O primeiro foi dado ontem, que é a suspensão da vacinação, das vacinações.
Já foi suspenso oficialmente?
Foi suspenso pela IENE, assinada pela ministra ontem, foi suspensa a vacinação do Paraná a partir de novembro agora, não tem mais vacinação.
O que ocorreu em maio foi a última?
Foi a última vacinação do estado, de todo o rebanho, a não ser que aconteça um episódio de reintrodução da doença, que tomara Deus que nunca aconteça.
Seria uma tragédia, né?
Seria uma tragédia, mas a OIE tem hoje ferramentas que não é aquela tragédia que era antigamente. Tanto é que o Japão já teve reintrodução, a Inglaterra já teve reintrodução, e tem uma metodologia hoje que define, desde que se haja rapidamente, a gente tem condições então de debelar esses surtos e em questão de 90 ou 180 dias recuperar o status sanitário perdido. Mas como eu falava, nós temos quatro passos então agora até chegar ao reconhecimento internacional. O primeiro foi dado ontem, que é a suspensão da vacinação. O segundo, a própria IENE assinada ontem já define como 1º de janeiro de 2020, vamos dizer, a data em que é fechado o estado do Paraná para entrar de animais vacinados de outros estados, porque isso vai fazer o quê? Vai viabilizar a sorologia, que é o terceiro passo. O terceiro passo, após um ano da suspensão da vacinação, ou seja, a última vacinação foi em maio desse ano. Em maio do ano que vem, em maio de 2020, a partir daí, junho, julho, é feita então a amostragem sorológica no estado para identificar a presença ou não de presença viral, ou de anticorpos virais nos animais. Temos todas as prerrogativas para que isso não aconteça. Vencido esse terceiro passo, então, que é a sorologia, estando tudo ok, em setembro de 2020, o Ministério da Agricultura encaminha à OIE o processo de solicitação do reconhecimento internacional à OIE, que acontece na Assembleia Geral da OIE anualmente na última semana de maio. Ou seja, em setembro de 2020, o Ministério da Agricultura reconhece o Paraná como livre sem vacinação nacionalmente e em maio de 2021 a OIE reconhece como livre sem vacinação, então internacionalmente. Esse é o cronograma que estamos buscando e que estamos trabalhando para que aconteça e vai acontecer com certeza.
E o pessoal fala muito de ganhos, principalmente em relação à exportação, né? De a gente conseguir acessar mercados que hoje estão fechados pela nossa condição sanitária. A gente tem ideia, Ronei, de quanto a gente está falando, quando a gente fala em cifras, a gente está falando de um preço quão por cento maior que essa carne mais com um estado sanitário melhor vai receber? Ou a gente está falando de que tamanho de mercado? São muitos países ou são poucos? São mercados que hoje estão ocupados por quem? Existe um estudo, uma avaliação de qual vai ser esse benefício?
Esse trabalho é bastante complexo e a nossa estrutura aqui nem teria condição de levantar, vamos dizer, exatamente essa questão. Mas na suinocultura, por exemplo, que é o primeiro mais grande beneficiado, o Paraná não acessa hoje 65% dos melhores mercados suínos da cadeia suína no mundo. O diferencial entre os terceiros mercados e esses melhores mercados chega a 20%, 30%, até 50% do preço.
Olha aí, é significativo.
Então, você fala, isso, nós estamos falando de bilhões de reais, ou bilhões de dólares. Né? Agora, esse mercado ele não acontece de uma hora para outra com uma simples...
Com a assinatura
com a simples, do... Com o reconhecimento. O reconhecimento é, vamos comparar, ele é eu consegui o passaporte. Agora, além do passaporte, para você fazer a tua viagem, tem que comprar passagem, tem que negociar, isso. E essa que é a questão que nós temos e que cabe à iniciativa privada, aos setores industriais, às cooperativas, de ir buscar, vamos dizer, a negociação internacional para abrir o mercado em função do reconhecimento que nós já temos.
Ou seja, a competência do nosso setor produtivo é para conseguir ter escala de produção, conseguir manter esse mercado aberto, conseguir conquistar o mercado e depois manter esse mercado, né?
Sim, com certeza. A questão, o mercado internacional tem três pontos básicos. A questão de regularidade, a questão de qualidade e a questão de preço. Essas três coisas têm que estar conforme, né, para que possamos ter viabilidade e manutenção dos mercados conquistados.
Maravilha. Então aí, você produtor aí de suínos, de aves, aí, se prepare que o Paraná já está pronto para dar esse passo aí e não tem volta, hein, gente? A gente está se preparando a tempo, é para que isso aconteça e seja permanente.
André, só queria aproveitar o gancho aqui que o seu Ronei falou da questão que esse processo não para nunca. O Ronei pode até detalhar para a gente. Terminou a campanha de vacinação, terminou, não existe mais a imunização, mas agora, dia 1º de novembro, a gente começa a campanha de atualização dos rebanhos. O senhor podia detalhar isso, que todo produtor tem que fazer atualização dos seus rebanhos de bubalinos, de bovinos, de cavalo, de uma outra série de animais, né? Isso é muito importante também, e é o cuidado que, como o senhor frisou, que a defesa sanitária é feita dentro da portela. Isso é o processo agora, a responsabilidade do produtor, né?
Continua sendo o produtor, ele até agora, a cada campanha, a cada 6 meses, ele tinha que demonstrar junto às unidades da defesa que ele comprou a vacina, que ele vacinou e colocando o estoque do seu rebanho, quantos animais ele tem, com que idade, com que categoria, assim por diante. O processo que continua agora é que o produtor continua tendo que 2 vezes por ano, semestralmente, em maio e novembro, atualizar junto ao serviço de defesa o seu estoque de rebanho. Ele tem que continuar mantendo o seu cadastro, porque daqui a pouco ele não atualiza o cadastro, ele vai querer vender 20 bovinos, se não tem no estoque dele 20 bovinos, ele não vai poder tirar o GTA. Comparamos de novo, vamos comparar com uma conta corrente bancária. Eu tenho a conta corrente bancária, agora para me emitir um cheque ou um pagamento, eu tenho que ter o saldo suficiente. Mesma coisa na questão de bovinos, ou de suínos, ou de aves. Eu não posso emitir um GTA vendendo 20 bovinos, se no meu cadastro lá eu não tenho o estoque daqueles 20 bovinos.
Ah, e a data, existe uma data limite para isso, Carlos?
Essa campanha começa agora dia 1º de novembro, inclusive uma parceria aí do sistema FAEB Senar, da PAR, junto com a DAPAR, vai ter toda uma campanha de cartaz, de folder, como é a primeira vez, foi feito todo um material, né? Inclusive posteriormente aí, passando o agrinho, que daqui a pouco a gente vai falar, a gente vai fazer no boletim informativo, vai ter matéria informando o produtor, que como é a primeira vez, muita gente não tem ainda todo o conhecimento para fazer esse processo, mas vai ter a partir do dia 1º de novembro, começa essa campanha, literalmente uma campanha como era da vacinação, agora é uma campanha que os órgãos responsáveis estão chamando de campanha de atualização.
Bom, saindo um pouco da sanidade, então, para ir para salas de aula, para educação. Não sei se você, ouvinte, está sabendo, mas agora no dia 21 de outubro, próxima segunda-feira, tem a grande festa da educação paranaense, né? O pessoal gosta muito desse jargão, mas que não é mentiroso, é uma festa mesmo, gente. Que é a premiação do concurso Agrinho 2019. A gente teve agora há pouco, na semana que nos antecedeu, 2 semanas atrás, a banca das experiências pedagógicas, né? Que é uma das categorias aí mais aguardadas aí dessa competição, e no dia 21 a gente vai conhecer quem que são as professoras vencedoras, né? No site da Federação da Agricultura já tem ali a lista com... Já tem a lista, Carlos?
Já tem a lista, inclusive com o resumo, até para você montar a sua torcida, ver a professora, o projeto, rapaz, que você quer torcer, o resumo com os 30 projetos das quatro categorias, né? Que é a escola particular, escola pública e agrisolos. Então os 30 projetos na lista já estão lá para você conferir.
E daí quem quiser saber também, as outras categorias, redação, desenho, já tem a premiação, lá já se sabe quem vão ser os premiados.
Já tem, nas categorias redação, desenho, desenho especial, município e outros tantos, que peço desculpa, mas não sei todos de cabeça, também já está definido todos os ganhadores. A grande surpresa mesmo, como você frisou, é as professoras que vão sair, você pode contar aí, dirigindo, né?
É verdade, vão sair com, não sei se você sabe, caro ouvinte, mas quem vence nessa categoria experiência pedagógica leva para casa um automóvel zero quilômetros aí, é incentivo e tanto, né, para o professor aí fazer diferença na sala de aula, né? E Bruna, o que tem de novidade no Agrinho desse ano, você que está por dentro desse assunto?
Oi, André. Na verdade, nesse ano não tem exatamente uma novidade, mas aí no boletim tem uma matéria contando da novidade que acontece a partir do ano que vem, né? A partir de 2020, o Agrinho aí tá com um novo material didático, atualizado, né? Com novos temas de interesse, focando bastante na questão das novas tecnologias, né? Que é algo aí muito, muito pertinente pro momento atual e que é algo que o Agrinho sempre busca trazer, né? Essas atualizações dos conteúdos, para se manter atualizado mesmo com o que está acontecendo na sociedade, né? Porque isso é importante, né? Manter bem alinhado, né? Tudo que... Todas essas atualizações que acontecem fora da sala de aula, também dentro da sala de aula.
Porque a gente, sabe que eu estava conferindo ali, eu estava acompanhando as experiências pedagógicas, e uma professora falou uma coisa que me marcou. Ela falou, olha, o quadro negro, a sala de aula, é o mesmo já faz 50 anos. Mas fora da sala de aula, o mundo mudou. O aluno tem celular, ele tem tablet, ele está conectado. Se você não trouxer essa realidade para dentro do processo didático, pedagógico, a escola vai perder. Né? A escola deixa de ser atrativa, né? Quando você compara com o resto com a internet, com a televisão, com tudo conectado, a escola desse formato, vamos dizer assim, tradicional, acaba sendo muito pouco atrativa, né? Então tem que atualizar essas formas essas metodologias, né?
Exatamente, e é muito importante frisar também, inclusive, algo que as professoras, né, que participaram do desenvolvimento, né, desses novos capítulos, desse novo material, que não é porque existem essas tecnologias, né, a internet, que o aluno pode buscar novas informações sozinho, que o professor deixa de ser importante. Ele assume um novo papel, né? Porque não é toda informação que é transformada em conhecimento. Então, o aluno ele tem acesso à informação, mas é o professor que vai estar ali direcionando ele, né? Que tipo de informação que ele deve buscar, como ele deve buscar, para que aquilo realmente se torne conhecimento para ele, né? E o aluno também passa a ter um papel importante nessa produção do conhecimento, né? Vamos dizer assim, aprender a pensar, né? Aprender a desenvolver aí as suas habilidades. É bem bacana utilizar essas tecnologias ao seu favor, né? Porque querendo ou não, elas estão aí, não tem como a gente fugir delas, né?
É verdade. Então, ouvinte, dia 21 de outubro, lá no Expo 3 de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a grande festa aí da etapa final, aí a premiação do concurso Agrinho 2019, vão vir dezenas de caravanas aí de todas as regiões do estado, alunos, pais, professores, autoridades. É uma festa mesmo, né, Bruna? Você
Exatamente.
Que já acompanhou. Você já acompanhou no Mato Grosso, né,
Mato
Bruna?
Grosso do Sul.
Do Sul,
do Sul. Ela é um pouquinho menor, mas é o mesmo espírito, né? É uma festa aí da educação mesmo.
Você veja que, como a Bruna teve essa experiência no Mato Grosso do Sul, né? O Agrinho já foi replicado em diversos estados, no Distrito Federal. O material didático do Agrinho está disponível numa plataforma internacional para professores de língua portuguesa de qualquer país aí que quiserem acessar gratuitamente. Tem essa facilidade à disposição. Isso prova que o programa é um sucesso, né? Se a gente fala bem do programa que é nosso, é uma coisa. Agora, se vem uma universidade de Portugal, vem especialistas estrangeiros falar que o nosso programa é bom, a coisa é mudar de figura, né?
Exatamente. E é bacana também frisar que nesse boletim tem uma matéria falando justamente como é que o Agrinho funciona na prática, né? Toda essa questão da interdisciplinaridade, dos temas transversais, que não é... Vai muito além de meio ambiente, né? Vai muito além de sustentabilidade, que é algo muito importante, com certeza, né? Que é algo que permeia bastante o programa. Mas vai além, né? É o exercício da cidadania, é fazer com que esses alunos se tornem cidadãos mesmo, né? Ativos na sociedade e contribuam aí para o futuro da sociedade.
Maravilha. E você lembra como é que era o agrinho no seu tempo, seu Ronei?
É, com certeza, isso é marcante, né? Eu tive a honra de estar na superintendência do Senar em 95, quando nós propomos ao Conselho Administrativo do Senar e ao nosso presidente, Ângelo Meneghetti, a execução desse programa, em que nós buscávamos uma integração entre rural e urbano, levando informações com a complementaridade de educação no ensino fundamental, ligado à saúde, ligado à cidadania, meio ambiente. Vejam, o Senar começou isso em 95, então o Agrinho hoje já é maior de idade.
É,
ele já tem mais de 20 anos.
Quatro
e ele
anos,
teve sempre uma receptividade muito grande. A vida inteira, a festa do Agrinho, do encerramento, ele foi crescendo em tamanho. Ele não começou do tamanho que é hoje, mas sempre foi extremamente emocionante. E muitos estados, eu podia citar aqui, que fazem e continuam aplicando o agrinho desenvolvido no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia. Então, ele está em muitos estados do Brasil, Minas Gerais. E realmente é um orgulho para o sistema FAEP esse programa. Você veja, hoje tem gente, gerentes de banco, profissionais, promotores públicos, que foram alunos premiados lá na...
Lá no Agrinho, né?
Lá no Agrinho.
Já formou mais de uma geração, né?
Com certeza, com certeza.
É uma grande satisfação ver um programa chegando aí aos seus 24 anos de idade aí com um sucesso atrás do outro, né? Acumulando aí vitórias. Não é todo programa que chega até a cidade, né, gente? Bom, eu acho que é isso. Queria agradecer aí a presença do Dr. Ronei Volpi. Venha sempre que o senhor quiser, Dr. Ronei.
É sempre uma obrigação e uma honra como representante de produtores estar participando disso.
Agradecer meus colegas de bancada. Queria lembrar vocês que se você quiser ouvir outros episódios desse podcast, você encontra eles no nosso site, o www.sistemafaep.org.br. Lá você também tem os links para as nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o YouTube. E lembrando que o podcast também está disponível no Spotify, hein? Você não precisa nem ser premium, meu amigo. Você, com a sua conta aí gratuita, você já consegue ouvir o nosso podcast aí perfeitamente. Então é isso. Muito obrigado. Até semana que vem. A edição desse programa é de Lucas Silva. A coordenação de comunicação é de Carlos Guimarães. Até a próxima!